Ora, vivam muito. Boa tarde. Bem-vindos à emissão do Desporto Associativo. Desporto Associativo é uma emissão que passa em direto em antena da Rádio Alfa sempre aos sábados, entre as 17 e as 18 horas, é repetida na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 da manhã, e tem podcast no site da Rádio Alfa.net. Esta emissão, dedicada ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França, tem a realização e a apresentação do Sousa Gomes, com apoio à produção do Manuel Alexandre. Convidamos, e nunca é demais estar sempre a convidar os nossos dirigentes associativos, porque estamos à vossa espera que contactem connosco para nos dar o nome e número de telefone de uma pessoa apta a poder representar a vossa associação a falar aqui na antena da Rádio Alfa, via telefone, mas para isso terão que nos enviar os vossos contactos através do número de telefone da Rádio Alfa 0145 109860, portanto um número que já é muito conhecido, ou então através da nossa página Facebook, Desporto Associativo Rádio Alfa. Vamos aos temas principais de hoje. Começamos pelo futsal. O Campeonato Nacional da França Futsal joga-se este fim de semana com o Sporting Clube de Paris a defender o seu primeiro lugar. O primeiro, não o segundo lugar, mas com os mesmos pontos do primeiro. Em futebol, a Taça de França joga-se este fim de semana com 4 equipas associativas portuguesas, campeonatos regionais da província. Vamos para o CDM na Taça de Paris e Ile-de-France também, que começa este fim de semana. Campeonatos regionais CDM e ainda os distritais. Passamos pelo Nacional 3 com os Lusitanos de Samora, que está a acertar calendário do jogo que ficou adiado na semana passada. Teremos connosco o Henrique Mendes, que está a acompanhar esse jogo. Nuno Brantes está aqui connosco em estúdio, treinador de futebol, e que vai fazer análises ao campeonato, os nacionais em Portugal, perdão, e europeus também com as equipas portuguesas. Torneio Internacional da Sub-12 é em Plaisir, este fim de semana, com 32 escolas de futebol, das quais o Sporting de Braga também marca presença. Portanto, são estes todos os principais temas que vamos desenvolver já a seguir a uma página de publicidade. Até já. Rádio Alfa. Dez minutos passados das 17 horas, damos início à emissão do Desporto Associativo com Nuno Brantes, na nossa companhia estúdio. Boa tarde, Nuno.
Olá, boa tarde a todos.
Nuno, treinador de futebol, já tivemos muitas oportunidades de falar, já falámos várias vezes aqui em estúdio, como comentador e não só, mas desde a última vez até agora, houve as férias que se intercalaram. O que é que tem sido feito do Nuno Abrantes? Qual é o projeto deste ano?
Desde já, obrigado, uma vez mais, pelo convite.
É verdade,
já passou algum tempo, mas as amizades cá estão e eu respeito igual. O que é que se passou? Continuo para já no mesmo clube, com um projeto diferente. Um projeto completamente diferente. Este ano tomei uma decisão pessoal, fiquei só com a competição ao sábado de manhã. O que isto significa que participo mais na escola de futebol e tenho a responsabilidade de coordenação técnica dos sub-14.
E a reservar um tempinho também para a família.
Exato, é importante que os anos passam e isto, o futebol não dá tudo na vida.
Tem que ser. Ora, para dizer, na primeira Liga Portuguesa de Futebol, que já começou ontem a nona jornada, com 2 encontros, Casa Pia 1, Nacional 0, Santa Clara 2, Gil Vicente 1. Neste momento está a decorrer o Estoril Arouca, com pouco mais de meia hora de jogo, estamos com o empate a uma bola. O que é que isto, a nível do Campeonato Nacional em Portugal, o que é que se pode dizer, Nuno?
Não, o Campeonato Nacional é assim, tirando os tradicionais 4, incluo o Braga no topo da tabela, embora que neste momento Braga e Vitória encontram-se com a mesma igualdade pontual. Eu penso que o campeonato tem sempre a sua competitividade, e partindo do princípio, analisando desde já o Sporting, que vem com uma base, já não é de 1, 2, nem 3 anos, vem com uma base muito, muito sólida, muito estável. Para mim é um candidato a revalidar o título. Depois temos o Benfica, que tem um bom plantel, mudou o seu treinador. Podemos dizer que permitiu respirar um bocadinho diferente, embora Prontos, para a Liga dos Campeões teve um percalço, vamos dizer isso, que é um percalço, nada está perdido. O Porto está a passar por um período de transição derivado à mudança de direção, mudança de treinador. Neste momento, se calhar o adepto normal portista poderia estar à espera de, vamos dizer, um pouco de mais de percalços. Podemos dizer que o Porto está a ficar com uma equipinha bem arrumadinha. Depois temos o Vitória e o Braga, que são sempre os candidatos a estar ali nos lugares cimeiros.
Ora, como realçaste, o Sporting está com uma grande pedalada, podemos dizer assim.
Exato.
Passamos a expressão, não há que o par, 8 jogos, 8 vitórias, 22 golos marcados, apenas 2 sofridos, portanto não há quem pare o Sporting em Portugal atualmente, e se ele continuar assim, que certamente vai derrubar o título, não é?
Isso vai de encontro ao velho ditado que normalmente quem trabalha bem está mais próximo de ter sucesso.
Quanto ao Porto, esta mudança de treinador foi acertada para o Porto?
Assim, até ao momento tem-se verificado que tem sido acertada, porque mesmo combatendo perante um Sporting estável, com uma direção estável, um treinador estável, com uma equipa que joga bom futebol, olhamos para a tabela classificativa e o Porto só tem uma diferença de 3 pontos.
Exato.
Perdeu em Alvalade.
E relativamente ao Benfica, atualmente tem 5 pontos de melhor que o Benfica, mas o Benfica
tem um jogo em atraso.
Um jogo atraso que vai ser complicado, porque o Santa Clara, com quem tem o jogo atraso, o Santa Clara está à frente do Benfica, embora tenha um jogo a mais, mas tem mais 2 pontos na tabela atualmente.
Pois,
do Benfica, quero dizer.
Mas pronto, voltando ao Porto, penso que nada nem ninguém poderia exigir mais do que aquilo que tem sido feito pelo Vítor, pela estrutura técnica.
Já lá voltaremos daqui a bocadinho falar sobre estas equipas que jogaram nas competições europeias esta semana.
Sim, sim.
Na próxima semana vão jogar, este fim de semana jogam no campeonato. Próxima
Taça
semana vai ser os quartos final da Taça da Liga.
Exato.
Já lá iremos falar sobre tudo isto. Antes de mais, vamos abordar o futsal para dizer que no Campeonato Nacional de França, futsal, a primeira divisão, o Sporting Clube de Paris empatou com o Kingestime 4-3. Por outra, o Sporting Clube de Paris venceu. O Toulon Edita Futsal venceu frente ao Paris à casa por 3-2. O Gol Futsal Clube perdeu com o Étoile Lavalloise por 3-1. Na classificação, encontramos no primeiro lugar 3 equipas: o Toulon Edita Futsal, o Sporting Clube de Paris e o Nantes Métropole, todos com 6 pontos, mas com apenas ainda 2 jogos disputados. Já o Étoile Lavalloise, que iniciou o campeonato com um ponto negativo na última posição, já está no 8º lugar, apenas com 2 pontos. A próxima jornada será sábado dia 2 de novembro, ou seja, para a próxima semana, com um grande embate entre o Étoile Lavalloise e o Sporting Clube de Paris. Passamos para a Liga dos Campeões em Futsal, que está a decorrer atualmente. O Sporting Clube Portugal perdeu por 3-2 perante o Cairat em final dramático. Os Leões, assim, não vão conseguir ser cabeças de série na próxima fase da Ronda Elite. Depois de ter estado a vencer 2-0, o Sporting permitiu a reviravolta e perdeu por 3-2 nos últimos segundos diante do Cairat do Cazaquistão. Os Leões terminam assim a ronda principal da Liga dos Campeões no segundo lugar do Grupo 4. Já o Sporting Braga está no segundo lugar do Grupo 2, com os mesmos 4 pontos do primeiro classificado, o Olmissum, da Croácia. À noite, a partir das 9 horas, teremos o Prishimta Pristina, assim é que é, do Kosovo, que joga frente aos bracarenses, os quais necessitam apenas de um empate para se qualificarem para a Ronda Elite, dado que a equipa de Kosovo está na última posição. Étoile Lavalloise, o campeão de França, é primeiro do grupo 5 com 6 pontos. Logo à noite, a partir das 20h30, Étoile Lavalloise joga com o Stalista Minsk do Bela-Rússia, que é terceiro classificado com 3 pontos. Vamos passar para os campeonatos regionais de província e não só. Começamos pela Taça de França, que vai ser disputada a sexta eliminatória durante este fim de semana E última, do nível regional. Quatro equipas associativas portuguesas estão ainda qualificadas na prova rainha do futebol francês. São eles o Futebol Clube do Porto, Português de Amiens, do Regional 1, que joga no Campeonato Regional de Hauts-de-France, Portugueses de Bourges, do Regional 2, do Campeonato da Liga Centro-Val da Loire, Lusitanos de Thionville, do Campeonato Nacional 2, e os Portugueses de Limoges, do Campeonato Regional 2, na Liga Nouvelle Aquitaine. Os jogos serão o Maroal, que joga em frente aos Portugueses de Amiens, Portugueses de Bourges recebe o União Desportiva Monet, Lusitanos de Thionville têm a deslocação ao Saint-Mézier, e que os Portugueses de Limoges vão ter que esperar para conhecer entre o Chambéry e o Mouronxois Avenir qual será o próximo adversário que vão defrontar no próximo sábado, dia 2 de novembro, a partir das 20 horas. Nuno, estas equipas são equipas, embora na província, que estão a dar que falar, e são grandes, grandes clubes portugueses que estão pela província francesa.
É sim, é sempre de louvar o trabalho das associações e dos clubes portugueses, porque, como você diz e bem, é um espelho da nossa comunidade e do trabalho que eles desenvolvem diariamente. Quer dizer que alguma coisa está a ser bem feita, não é?
Sim, está a ser feito um bom trabalho a nível dos dirigentes associativos, sobretudo, não é?
Exato, dirigentes associativos, toda a estrutura envolvente, porque não é só os dirigentes, é preciso planear o trabalho logístico, o trabalho dos jogadores, tudo isso requer o seu tempo e o seu envolvimento.
Ora bem, a nível de campeonatos, também nos regionais da província, disputados ao domingo de tarde, temos alguns jogos de campeonato durante este fim de semana. Na Liga Grand Tester, no Regional 1, temos o Lusitanos de Thionville, a equipa B, que recebe o Épernay Champagne. Quanto aos portugueses, El Sou de Strasbourg, jogam em casa, frente ao Ilkirch de Graft, no Regional 3, contando para o Grupo K. Na Liga Nouvelle Aquitaine, no Regional 2, temos portugueses de Limoges, que não jogam para a taça este fim de semana, portanto, jogam em campeonato e que recebam o Montmorillon, que é o sétimo classificado com 3 pontos. Os portugueses de Limoges estão na terceira posição com 10 pontos. Já no Regional 3, no Grupo L, temos os portugueses de Pau, que vão jogar em La Ribeira. Liga Bourgogne-Franche-Comté é uma liga que está ali próximo de Lyon, mais ou menos, e que no Regional 3 temos os portugueses da Sons, não é perto de Lyon, estou-me a enganar na...
Você hoje estava a dar uma lição de geografia.
Não, mas a lição de geografia é para esquecer, estou a ficar errado. Portanto... são os portugueses de Sons, que estão na sétima posição com 4 pontos no grupo A do Regional 3 e têm a deslocação à casa do terceiro classificado, que é o Apoigny. Passamos, pronto, comentando mais um bocadinho estes jogos, estas equipas, como é que podemos olhar para elas?
É assim, eu fico, acho que como todos os ouvintes, com esta informação toda, nós temos a noção de que o desporto praticado pelas comunidades portuguesas no território francês é enorme. Nós conhecemos mais a Liga de Paris, tudo aqui no periférico de Paris, porque é onde nós estamos a residir atualmente, não é? Nós, e já, eu sei que agora os ouvintes podem nos escutar, não importa a região,
qualquer
a hora,
região,
em qualquer região podes nos escutar.
Através do mundo
inteiro. É assim, o trabalho da comunidade portuguesa é enorme, e só o facto de você poder transmitir esta toda a informação para os ouvintes, acho que é de louvar.
Ora, vamos passar para os campeonatos regionais do domingo de manhã, CDM, no qual o Nuno Abrantes conheceu bem,
sim,
conhece?
Sim. Ainda vou seguindo um bocadinho, com curiosidade.
E que teve algumas felicidades neste campeonato,
sim,
também,
sim,
não é?
passei bons momentos.
Ora, vamos fazer o rescaldo ao campeonato. Portanto, no Regional 1 não houve jogos durante o último fim de semana. Regional 2, fazendo o rescaldo da sexta jornada, no Grupo A, Limianos e Saint-Cyr-Luz golearam o Anier por 4-0. A Saint-Cyr-Luz sobe assim para o primeiro lugar com 13 pontos. Já os portugueses da Plaisir estavam no primeiro primeiro lugar, sofreram a segunda derrota de campeonato, perderam em casa do Sampri por 3-2 e do primeiro lugar passaram para a segunda posição com 12 pontos, ou seja, apenas um ponto da equipa portuguesa. Ora, aqui duas equipas portuguesas a liderar o grupo do Regional 2, grupo A, Sancir Luz e os portugueses Felizito, que são estreantes nesta competição. Os portugueses presídios.
Os portugueses presídios, sim, que eles já tinham subido e já estão, como você está a ver, já estão a ombrear com, vamos dizer, já o Sancir Luz, que já milita nesta divisão há muitos anos. Penso que mais ano, menos ano, se as coisas correrem bem, é uma equipa que está à procura também há muito tempo de chegar à R1 e às vezes que... coloca certas questões, o porquê ainda não ter chegado, não é?
Tem apanhado outras equipas
pela frente, mais organizadas.
Apanharam os portugueses de Vilizi, depois seguiu os portugueses de Gares. E este ano estão a confrontar com...
Estão a rivalizar com os portugueses de Plaisir.
É os portugueses de Plaisir, que o ano passado estavam no departamental, graças à remodelação dos campeonatos, subiram diretamente para o Regional 2, o Regional 3 desapareceu.
Desapareceu.
No grupo B temos outros resultados: portugueses de António foram perder em Drancy por 5-1, portugueses de Ulisse também perderam em Ossébur por 4-1, portugueses de Villeneuve de Saint-Georges perderam em casa, frente ao Cadacienne por 2-1, lá portugueses de Porto foi a Safran Villarroque vencer e golear por 4-0. Temos jogos da taça, ou seja, a primeira ronda da Taça de Paris-Île-de-France, CDM, que arranca já amanhã, a partir das 9h30, com Minhotos de Braga a jogar em frente com o Rossébur. Justamente o Sancir Luso vai jogar contra o USOAM. O Híbrido Esportivo Via Maranense vai ao Juventus de Paris, quanto La Portuguesa de Porto joga em casa com o Manucuão. Por sua vez, os portugueses de Argentoy recebem o Rueil Malmaison. Uma taça que sempre foi cobiçada pelos portugueses, não é?
Sim, já passei, pronto, só representei o Valéry durante quatro épocas e meia. Foi um objetivo que também era paralelo ao campeonato, na altura. Não abdicaram esse objetivo, desde já que felicitar toda a estrutura do Franco-Português de Valizi pelo feito, não é? São tricampeões que venceram a taça.
E de realçar pelo facto de serem campeões e terem vencido a taça.
Exato.
Estão isentos desta primeira competição.
Pô, isso é uma coisa que eu não sabia.
São qualificados para... para a próxima,
estes jogos da manhã, chama-se o Tour de Cadrais.
Exato.
Fica bem, é uma boa iniciativa. Mas pronto, repito os meus parabéns a toda a estrutura. É significado que permaneceram com os valores e pronto, e não há nada a dizer. Quem ganha, quem trabalha mais, ganha mais vezes e está aí a prova.
Ora bem, passamos para os distritais, portanto continuamos no CDM, Taça da Liga de Valdoaze. Joga-se amanhã uma primeira eliminatória, também o Tour de Cadrage, como se diz,
sim.
No giro francês. Temos um embate entre duas equipas portuguesas. Portugueses da Pé Viva jogam em casa, recebem os portugueses de Sergi no estádio Roger Ouvrain, em Argenteuil. Ora, quando olhamos para estes jogos em competição de taça que opõem duas equipas portuguesas, temos sempre uma pequena angústia, porque para além de ser a certeza que é uma equipa que se qualifica, mas é também a certeza que é uma coisa que fica para trás.
Eu penso que deve-se ver esse tipo de coisas de uma forma positiva. Se você analisar, seja nos campeonatos, seja na taça, nós temos bastantes equipas portuguesas com qualidade a trabalhar para vencer os seus campeonatos e ir o mais longe possível nas taças da CUP, seja de Ivelino, seja de Valdoaze. Isto é o significado de que a nossa comunidade, por princípios já de que gostamos muito do futebol e temos consciência que temos que trabalhar bem para poder ganhar.
Muito bem. Continuando no campeonato de CDM, nos jogos e campeonatos de CDM, distritais, amanhã também se joga em algumas regiões ou por outra, no Valdemar joga-se campeonato, o campeonato de D1 CDM, com a equipa de Lusitanos em deslocação ao Maison Alfort, portugueses de Académica de Champigny recebem os brancos de Créteil, portugueses Vilhiação Malna têm a deslocação aos ucranianos de Choisy e portugueses de Vincennes recebem o Menuí Blanc. Isto a contar para o D1 do, a divisão D1 do CDM. Passamos para o distrito Val da Marne, mas com jogos a disputar durante a tarde, mas apenas temos um único jogo de uma equipa portuguesa, são os portugueses de Champigny, que jogam em casa frente ao Boissy, no estádio Sorignac, em Champigny-sur-Marne. Vamos passar agora para um nível um bocadinho mais alto, vamos até ao Nacional 3, falar sobre os Lusitanos de Samora, eles que estão atualmente na segunda posição, atrás do Racing Clube da França, com 4 pontos a menos, mas menos um jogo. Sim. Jogo que eles vão acertar hoje em Montsoremina. É para lá que vamos de imediato. Henrique, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Durante esta noite tenho que mudar a hora, porque vamos passar para a hora de inverno. Henrique, estás em Montsoremina para acompanhar os Lusitanos nesse jogo de acerto de calendário. Os Lusitanos que precisam de ganhar para encurtar a distância relativamente ao Racing Clube de France.
Sim, claramente. Temos esta ideia de jogar todos os jogos para vencer, depois nunca sabemos o que pode ser o cenário de um jogo, mas para já voltar em Paris bem, Samora com pelo menos um ponto já seria muito bom, mesmo assim no calendário e na questão da autocidade podemos ver que uma equipe do Intensivo jogará mais a manutenção do departamento de vida, muito especial do futebol, ter humildade e não teremos isso, por isso vamos iniciar o jogo com esta ideia que tudo pode acontecer, mas lá está, estamos preparados também a dar luta até o fim.
Ora, o jogo vai dar início sensivelmente daqui por meia hora, por cerca das 18 horas, no estádio da Alouette, em Montsoremina. Já há muita gente no estádio. Vêm-se por aí alguns portugueses que sabem que é uma equipa portuguesa que vai jogar a Montsoremina e que venham apoiar a equipa dos Lusitanos?
Sim. Nós chamamos também a comunidade portuguesa a vir também aqui em Monsou. É 4 horas de Samora, mas depois aqui à volta temos mais. Macon, temos Chalon, temos muitos cidades aqui que podem permitir às pessoas que estão aqui presentes a vir a ver os Lusitanos. Por enquanto o estádio está pouco a pouco a encher, não está claramente cheio, podemos dizer. Vamos ver o que será. É um estádio que aconteceu até a segunda divisão, nos anos 90, por isso é um estádio que está habituado também a ter assim grandes ambientes. E a ver se também podemos viver aqui um ambiente caloroso aqui em Montsoremina, no estádio da Alouette.
Ora, o Montsoremina que está no 8º lugar, com 7 pontos, ou seja, 4 pontos atrás dos Lusitanos de Samora, isto para dizer que não vão vender fácil a pele, não é?
Sim, estou mesmo com essa ideia de fazer que os Lusitanos, é uma equipa a preciso ter respeito, vamos ficar com muito respeito com eles e por isso queremos fazer que esta equipa, mesmo com muita humildade, continue então a ter um quebra-cabeça para eles aqui em casa e nós sair aqui com sorriso no final do jogo.
Ora, para terminar a nossa conversa, como é que tu sentes os jogadores dos Lusitanos? Estão com temperamento vencedor ou como é que eles se sentem?
Estão concentradíssimos, estão mesmo à espera de realizar um grande jogo e nota-se que eles estavam muito bem, que bom, já há 2 semanas que eles estão no jejum de jogo e mesmo bom, deve-se também aproveitar e carimbar o facto de ter ganho o Racing há 3 semanas já e justamente iniciar esta sequência de 3 jogos consecutivos com uma vitória ou pelo menos já um pontinho aqui em Monsouro já não seria mal.
Muito bem, obrigado Henrique, boa continuação e que grites muitos golos para os Lusitanos.
Um abraço para ti, Henrique, e força para todos.
Obrigado, um abraço a todos também.
Muito bem. O Lusitanos de Samora, que neste momento está em Montsoremina, onde vai disputar o jogo de atraso relativamente à sexta jornada do Campeonato Nacional 3, contando para o Grupo G, no qual é liderado pelo Racing Clube da France com 15 pontos. Lusitanos de Samora é segundo com 11 pontos. Se ganhar, vai encurtar de menos 2 pontos relativamente ao primeiro classificado. Marcamos aqui uma pequena página, regressamos já a seguir. Até já. Rádio Alfa. Ora, estamos de regresso para ir para a última, a segunda e última parte da emissão de Desporto Associativo de hoje. Vamos aproveitar para irmos até Plaisir, onde está a decorrer o Challenge Cup Plaisir de 2024, organizada pelo FO Plaisir. É a quarta edição deste torneio, intitulado Challenge Cup Plaisir Sub-12, não é 21, é Sub-12, não há que inverter os números. By Macron é o título que foi dado a este torneio. Esta edição está a ser realizada hoje, sábado e amanhã, domingo, a partir das 9 da manhã até às 17 horas, no estádio Bernard Giroux, em Plaisir, com a participação de 32 equipas, incluindo clubes profissionais. Este grande torneio internacional em categoria de sub-12, ou seja, para menores de 12 anos, reúne 32 escolas de futebol francesas e estrangeiras. Estão presentes várias escolas de clubes profissionais, tais como o Angers, o Sochaux, o Toulouse, Red Star, Paris Futebol Clube, Grenoble, Brest, Dunkerque. A nível de estrangeiras, o Bruges da Bélgica, que já venceu 2 vezes consecutivas e é o detentor do Challenge, Braga, o Sporting Clube Braga, e o Levante da Espanha. Em equipas de Ile-de-France ainda tem o Limay, Palaiseau e Montfermeil. Vamos de imediato até Plaisir, falar com o presidente do FO Plaisir, Monsieur Armel, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Armel, c'est la quatrième édition du Challenge Cup Plaisir 2024. Dites-nous tout, qu'est-ce que c'est que ce tournoi, comment vous le réalisez, et il s'agit d'un tournoi international avec 32 écoles de foot. Dites-nous tout, comment que ça fonctionne.
Oui, bonjour. Donc oui, c'est la quatrième édition qu'on organise, c'est la quatrième année qu'on organise ce tournoi. Comme vous l'avez dit, donc c'est un tournoi avec 32 équipes. L'idée, effectivement, c'est de permettre à des joueurs de la région parisienne de rencontrer des équipes, effectivement, d'un plus haut niveau, des équipes et internationales et puis des équipes nationales. Et donc, ce tournoi est organisé dans la catégorie U12 parce qu'on pensait que, effectivement, c'est un âge très intéressant encore à cette période-là. Je dirais, ils ont plein de choses à apprendre et à montrer. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, effectivement, de le faire. Dans cette catégorie. Comme vous avez pu voir, il y a 10 clubs professionnels. Je sais que vous avez énoncé toute la liste des différentes équipes qui sont présentes à ce tournoi, qui dure sur 2 jours. Donc 10 équipes professionnelles. Et après, c'est sur les 22 équipes qui restent, c'est moitié-moitié, une partie des équipes qui viennent de province. Donc on a des équipes qui viennent un peu de partout en France. Et il y a même une équipe de La Réunion. Voilà, c'est pour vous dire. Donc il y a même une équipe de La Réunion. Il y a une équipe aussi de Levante, espagnole, qui est présente. Et puis les autres clubs, c'est les autres clubs de la région parisienne. Voilà.
Très bien. On va ouvrir un petit parenthèse, sortir un petit peu du tournoi pour aller un petit peu dans votre club. Votre oui. club que sous le nom qu'on connaît très bien, le FOP, FO oui. Plaisir. Vous gérez dans cette, vous présidez ce club depuis quand? Depuis longtemps?
En fait, ouais, moi je suis, c'est mon deuxième mandat, donc c'est des mandats de 3 ans. Et donc là, je suis dans ma 4e année. Et donc voilà, ça fait 4 ans et en fait j'ai pris mes fonctions au moment de la période de Covid. Donc comme vous connaissez, malheureusement c'est derrière nous, mais c'était une période un peu compliquée. Et puis il a fallu quand même mettre en place des choses pour permettre à tous nos adhérents de continuer à pratiquer et de rester quand même un peu en contact.
Alors justement, les équipes ont du mal. Certaines équipes ont du mal à remonter cette période de la Covid. Justement, vous avec 19 équipes, comment vous arrivez à faire face après la Covid, justement, pour remonter tous ces championnats, toute cette activité sportive au sein du FOP?
Bah, en fait, je vais être honnête avec vous. Il y a 2 choses. Il y a les événements sportifs nationaux qui nous ont effectivement aidés, parce que comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des événements sportifs nationaux à la télé, eh ben derrière il y a des engouements qui se créent. Donc c'est vrai que ça, ces événements un peu la Coupe du Monde, enfin le Championnat d'Europe, des choses comme ça, ont contribué à ce que le foot revienne un petit peu en première ligne. Et puis c'est vrai qu'on s'appuie, on a la chance, le plaisir d'avoir des bénévoles. Si vous n'avez pas des bénévoles qui sont très investis, et si on n'a pas ces bénévoles très investis, je vous garantis que c'est ça peut être très compliqué. Et nous, en tout cas, à plaisir, on a cette chance-là d'avoir des bénévoles qui nous suivent et des parents aussi. Je pense que ces deux éléments-là.
Alors, vos deux équipes seniors, l'équipe A et l'équipe B, disputent le championnat départemental des Yvelines. Est-ce que vous avez un projet, une ambition d'aller plus loin ou vous vous limitez uniquement au départemental?
Non, bien évidemment, comme beaucoup de clubs de la région, on aspire à aller chercher le plus haut. Nous, notre projet, effectivement, mais c'est sur, on va pas se mentir, c'est sur plusieurs années, sur 2-3 ans, c'est d'aller chercher la régionale. Donc là, effectivement, cette saison, j'espère qu'à la fin de l'année, on aura l'occasion de savoir et de nous dire qu'on aura bien figuré pour accéder à la division supérieure, qui sera la première division, donc le plus haut niveau départemental. Et puis après, bien évidemment, c'est aller chercher la ligue en régionale.
Très bien. On revient sur le tournoi qui a commencé ce matin à 9h et qui va se prolonger pendant la journée de demain. Dites-nous tout, quel est le programme pour demain, puisqu'aujourd'hui, ça va être terminé la journée, mais pour demain, quel va être le programme?
Eh ben, donc effectivement, aujourd'hui, les équipes auront joué grosso modo 4 matchs. Et effectivement, demain, il y a une partie des huitièmes de finale qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc l'autre partie des équipes joueront leur huitième de finale demain, avec les quarts, les demi et les finales. Donc demain, les équipes auront trois matchs. Trois matchs et peut-être quatre matchs pour ceux qui iront le plus loin.
Alors, nous sommes justement à l'antenne de Radio Alpha. Il y a beaucoup de Portugais qui habitent à Plaisir et puis aux alentours de Plaisir. Absolument. Notamment, il y a même le club des Portugais, les Portugais de Plaisir.
Absolument.
Et de parler aussi également de la Maison du Portugal, à Plaisir, donc
exactement,
pour dire qu'il y a beaucoup de Portugais. L'occasion certainement de faire appel à tous ces Portugais qui viennent assister à votre tournoi et qui viennent remplir votre stade demain.
Absolument, donc moi je fais un appel, effectivement, s'il y a des Portugais, des Portugaises qui sont aux alentours et qui veulent venir effectivement voir des belles rencontres et notamment soutenir cette belle équipe de Braga, je les invite à nous rejoindre. Et à savoir aussi que on a fait une collaboration avec les Portugais de Plaisir, hein, pour effectivement héberger et accueillir les joueurs de Braga dans des bonnes conditions.
Très bien. Et juste une dernière question. Est-ce que parmi ces 32 équipes avec des jeunes de moins de 12 ans, on peut déjà détecter un crack pour l'avenir?
Alors, je vais être honnête avec vous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des... C'est du beau football. Donc, il y a des très bons joueurs. Il y a des bons, voire même des très bons joueurs. Je vous cache pas que les tribunes sont remplies de recruteurs. Parce qu'effectivement, les recruteurs, quand ils ont des plateaux comme ça, eux, ils trouvent ça très intéressant parce que ça leur permet sur une journée d'avoir effectivement de pouvoir voir une multitude de joueurs. Donc, ils sont effectivement présents. Mais aujourd'hui, pour vous dire, est-ce qu'il y en aura un demain qui ira effectivement, qui finira pro? Bon, vous savez, aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc voilà, il faut du temps, il faut du travail, il faut beaucoup de sérieux et parfois aussi un peu de chance. Donc voilà.
Bon, pour l'instant, le remplaçant de Ronaldo, il n'est pas trouvé encore.
Non, pour l'instant, pas encore.
Ahmed, merci de votre disponibilité à participer dans notre émission de Sport Associative à l'antenne de Radio Alpha. C'est une émission qui est à l'antenne tous les samedis entre 17 et 18 heures et comme on a déjà référé, et il est répété, cette émission se répète dans la nuit de lundi à mardi à partir de 2h du matin. Et nous avons un podcast sur le site de radioalpha.net. Donc voilà, vous savez tout sur cette radio. On sait tout aussi sur votre club et votre tournoi qui se déroule en ce moment au stade de Bernard Giroux à Plaisir. Merci et bonne continuation pour votre tournoi.
Merci beaucoup, à très bientôt, bonne soirée à tout le monde, merci.
Ora, de plaisir, Nuno, penso que com crianças assim, isto é sempre um prazer de ver estes miúdos jogar, não é?
Claro que é, daí foi um dos meus motivos de, não vou dizer um passo atrás, mas de ter um projeto diferente. Precisamente este ano estou com a equipa de U14 do SMV Viroflé e estou bastante contente. É um grupo que está... Como diz o francês, sou à l'écoute e consigo partilhar algumas experiências que tenho adquirido ao longo dos anos e o retorno é enorme.
E o Nuno também treina estas equipas, estas idades, não?
Este ano, precisamente, estou com uma equipa do 14 e Porque, e vou seguindo a equipa do 12, o 10,
exatamente. Pondo à parte o parênteses, eu também treinei uma equipa de 12 anos, durante 5 anos estive a treinar no Clécio Urbain, uma equipa de escola de futebol, e é fantástico quando os primeiros jogos, os primeiros dias da época, vimos os miúdos aparecer a chuchar no dedo, e mal se mexem, e que ao fim de 2-3 seanças de treino já conseguimos ver alguma coisa de positivo. É sempre gratificante esses miúdos. Vamos falar das competições da UEFA. Passamos às competições europeias. Houve competições durante esta semana. Vamos começar pela Liga dos Campeões. Disputou-se a terceira jornada com o Sporting a vencer na Áustria, com a Áustria 2-0, ou por outra, na Áustria, frente ao Stern Graz. Classificação, a equipa leonina subiu para o oitavo lugar com 8 pontos. Já o Benfica perdeu na Luz por 3-1 frente ao Feyenoord. Na classificação, as águias desceram de terceira posição para o 13º lugar com 6 pontos. O que é que podemos fazer com uma análise entre os dois jogos?
É assim, estes dois jogos são jogos, para já, são completamente diferentes. Não são os mesmos adversários, o contexto não é o mesmo. O Sporting, neste momento, está em oitavo classificado, como você disse, na tabela classificativa. Faz parte de um leque de 9 equipas que ainda não perdeu este ano na Liga dos Campeões. E pela diferença de um golo, o detalhe este ano é muito importante, pela diferença de um golo, o Sporting está automaticamente apurado nos 8 primeiros. Logo atrás tem o Arsenal.
De relembrar que as classificações e os grupos existentes está tudo alterado, está tudo modificado. As classificações são todas as equipas, a classificação uma única. Até o oitavo lugar ficam automaticamente apurados para os oitavos de final. Depois do oitavo vão disputar um play-off para se qualificarem para disputar, portanto, os oitavos de final. Ora, por enquanto as equipas portuguesas estão qualificadas.
Por enquanto, sim.
Mas será?
Mas isto ainda falta, ora bem, 1, 2, 3, 4, ainda falta 5 jogos.
Justamente, nos 5 jogos, o Benfica vai ter que jogar com o Bayern, vai ao Mónaco, os 2 jogos seguintes.
Exato.
Depois recebe duas vezes em casa, o Bolonha e o Barcelona, para terminar a oitava jornada na Juventus. Já o Sporting recebe o Manchester City, joga com o Arsenal em Alvalade, vai ao Clube de Bruges, depois vai ao Leipzig, na Alemanha, e recebe o Bolonha. Ora, o que é que podemos dizer sobre estes jogos? Parece, qual deles, já não digo o mais fácil,
mas tem a tarefa mais facilitada.
O menos difícil.
O menos difícil. Não existe o menos difícil. Não existe, porque com esse sistema de pontuação, o Sporting tem a vantagem, por exemplo, de receber o City e o Arsenal em Alvalade, que está a jogar bom futebol, e considero mesmo que são dois testes exigentes, e imaginemos que consiga ganhar, que é o meu desejo, não é? Não vai ser fácil, mas imaginemos que consegue fazer 6 pontos aqui, restam-lhe 3 jogos a fazer, Clube Bruges, Leipzig e recebe o Bolonha. O Benfica, como você disse, tem uma tarefa completamente diferente, né? Embora tenha perdido agora com o Feyenoord, penso que esta derrota, não há bons e maus momentos para acontecer as derrotas, nem as vitórias. Mas penso que vai dar um alerta.
Para abordar só um pouquinho mais esta derrota do Benfica, deu-nos a sensação de que o Benfica entrou a pensar no jogo com o Atlético de Madrid e com a goleada, e que entraram no campo a dizer que são favas contadas, vamos
falando
ganhar.
Falando de uma forma superficial, dá essa sensação.
Acordaram na segunda parte, mas já foi tarde.
É, sim, tiveram uma reação na segunda parte, fizeram o 2-1, podiam ter feito o 2-2 e se conseguem fazer o 2-2, possivelmente poderiam vencer o jogo. Só que o jogo vai muito além disso, não é? Bom, e como você diz, o excesso de confiança, por vezes, traz dissabores.
Porque ainda temos já muito pouquinho tempo, ainda temos a Liga Europa, a Liga Conferência e a Taça da Liga para falar. Ora, para dizer que na Liga dos Campeões, a próxima jornada será na terça-feira, 5 de novembro, ou seja, o Sporting Clube Paris a jogar em casa com o Manchester City. Já na quarta-feira, como?
O Sporting Clube Portugal.
Estamos a falar do ouvido.
Acontece.
Pois, aconteceu o lapso da minha parte, portanto o jogo é Sporting Clube de Portugal frente ao Manchester City. Por vezes procuro ir muito rápido e depois os enganos surgem. Na quarta-feira, 6 de novembro, o Bayern de Munique recebe o Benfica. Vamos passar para a Liga Europa, com o Braga que perdeu ao cair do pano 2-1 frente ao Glimt da Noruega. Já o Futebol do Porto derrotou o Hoffenheim da Alemanha por 2-0. Na classificação, o Porto está no 15º lugar com 4 pontos, o Sporting Braga é 25º com 3 pontos. Ora, justamente sobre estas duas equipas também na Liga Europa, o que é que se pode dizer?
É assim, eu espero bem e estou confiante que tanto o Porto como a Braga consigam desde já apurar-se para o play-off e quem sabe o apuramento direto. O Porto ainda não está longe de conseguir chegar aos oito primeiros lugares da tabela. E eu penso que o Braga também, com uma sequência de uma ou duas vitórias, altera completamente a situação da tabela. 6 pontos faz muita diferença.
Olhando para as equipas que o Porto e o Braga vão ter pela frente, eu diria que para o Braga, uma das equipas mais complicadas será o Roma e a Lazio, da Itália.
E o próprio
Porto também tem a Lazio, e tem o Olympiacos e tem o Tel Aviv. Para além do Anderlecht também.
Exatamente, são equipas. Eu considero que este tipo de formato em que você só joga um jogo com uma determinada equipa, você não tem direito a errar. Você joga em casa, erra uma vez, erra duas, erra três, fica praticamente afastado da competição.
Ora, a próxima jornada desta competição é na quinta-feira, dia 7 de novembro, em que o Braga vai jogar à Suécia frente ao Elfsborg e o Futebol Clube do Porto vai à Itália defrontar a Lazio. Passando para a Liga Conferência, Vitória Sport Clube de Guimarães venceu na Suécia o Djurgårdens por 2-1. A equipa portuguesa ocupa atualmente o 5º lugar com os mesmos 6 pontos do primeiro. Aqui está a diferença dos golos, não é?
Isto, uma palavra para os vitorianos, que certamente existirão a vitorianos no nosso leque de audição. Felicitá-los porque são 8 jogos, 8 vitórias. Contando com a fase de qualificação para poder chegar à Liga Conferência, são 8 jogos, 8 vitórias. Não é por acaso. Ora, neste momento estão em quinto, na geral.
Quinto na geral, mas com os mesmos pontos do primeiro.
Olha, isso nem vi. Por acaso não vi. É um detalhe importante.
É apenas a diferença da goleira.
Exatamente.
Não é?
Está a fazer uma época, pelo menos em termos de competições europeias e mesmo no campeonato.
E tem a todas, olhando para o papel das equipas que ainda têm pela frente, as mais difíceis será o Astana ou a Fiorentina?
Pois, a Fiorentina acho que penso que é no último jogo, jornada.
E em casa?
E em casa. Penso que o Vitória é uma surpresa agradável para todos. Os vitorianos têm que estar orgulhosos do clube, mais do que nunca, porque orgulhosos eles já são, não é? Mas penso que 8 vitórias seguidas numa competição europeia, penso que não está ao alcance de qualquer equipa.
Muito bem. Próxima jornada para o Vitória Sport Clube de Guimarães é na próxima quinta-feira, também dia 7 de novembro, em que a equipa vitoriana recebe no estádio do Afonso Henriques em Guimarães o Milava da Boleslav da República Checa. Passamos para a Liga, Taça da Liga Portuguesa, que vai... Que com o Futebol Clube do Porto a receber o Moreirense em Aveiro. Em causa, o jogo de interdição aplicado aos Dragões na primeira jornada da Liga, Liga do ano passado. Futebol Clube do Porto, Moreirense, o duelo quartos de final da taça vai ser disputado, como referi, no Estádio Municipal de Aveiro. A partida marcada para a próxima quinta-feira, a partir das 21h45, não será realizada no Estádio do Dragão. Devido ao jogo de interdição que foi aplicado aos azuis e brancos, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol há mais de um ano, ou seja, em outubro de 2023, ora, o Conselho de Disciplina Portuguesa está muito...
Acho que não faz muito sentido eu estar a comentar com o Comitê de Disciplina Português, porque são situações que não dignifica ninguém, não é?
Ora, ainda
sem ser
mais,
castigado, castiga-se no tempo apropriado, não é um ano depois.
Ainda mais, o Porto fez recurso à decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que anulou a decisão do Conselho de Disciplina. No entanto, a Federação Portuguesa de Futebol apresentou posteriormente recurso para o Tribunal Central Administrativo do Sul, que manteve o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina.
Daí justifica-se um ano.
Onde é que está realmente a disciplina dentro destes... Enfim, os Dragões ainda foram penalizados e multados por 5.610 euros pelo comportamento incorreto dos adeptos, nomeadamente agressões, enfim.
Acatos.
Ora, os jogos da Primeira Liga, da Liga Portuguesa, serão os quartos de final na próxima terça-feira, dia 29 de outubro. A partir das 21h15 temos o Nacional Sporting. Na quarta-feira, dia 30, a partir das 21h15, Benfica Santa Clara. Na quinta-feira, a Braga Sport Clube de Guimarães. Às 21h45, Porto Moreirense. Vamos ter aqui mais um derby minhoto, não é?
Posso dizer que é o cartaz dos jogos dos quartos finais, não é? Embora possam existir algumas surpresas, mas penso que o jogo grande dos quartos finais é mesmo o Braga-Vitória.
Muito bem, como eu referi no início da emissão, a Liga Portuguesa de Futebol, que já começou ontem com a nona jornada, que já começou ontem com o Casa Pia 1, Nacional 0, Santa Clara 2, Gil Vicente 1. Neste momento está a decorrer já a segunda parte do Estoril-Arouca, com o Estoril a vencer em casa frente ao Arouca por 2-1. Temos 3-1, perdão. O Boa Vista joga mais logo a partir das 19 horas com o Moreirense, Famalicão, Sporting com relato integral aqui na antena da Rádio Alfa. Amanhã temos Braga, Farense, Benfica, Rio Ave, Estrela da Amadora, Vitória Sport Clube de Guimarães, e na segunda-feira temos o Aves, Desportivo das Aves, frente ao Futebol Clube do Porto. Assim chegamos ao final da emissão de hoje. Um muito obrigado, Nuno, pela vinda até aqui aos estúdios.
Obrigado.
Fazer-me companhia, falar um pouquinho sobre desporto. E até uma próxima oportunidade.
Com certeza.
Portanto, boa continuação na companhia da Rádio Alfa, um bom desporto e até sábado. Boa tarde. Boa tarde.